Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Este é o nosso Ciência Feliz, para você se renovar a cada dia. E hoje o nosso tema bastante interessante, uma manchete, hein? Ciro, orangotango que imita a fala humana, surpreende os cientistas. É, Ciro, soube dessa pesquisa que fala de macacos querendo imitar a voz humana? É isso mesmo?
Bem, alguns cientistas da Universidade de Durham, no nordeste da Inglaterra, encontraram um orangotango chamado Rocky, que é capaz, veja bem, Mário, de controlar sua voz e, de certa forma, imitar a fala humana. Eles acreditam ter encontrado novas pistas sobre a questão da evolução da linguagem dos seres humanos. A questão é que achava-se, por muito tempo, que macacos, quer dizer, símios de grande porte, seriam incapazes de controlar suas vozes ou de aprender novos sons. A ciência, Mário, ela sempre ignorou que nossa habilidade de falar teria evoluído de outras fontes, mas não de nossos ancestrais mais próximos. Esse orangotango, o Rocky, aprendeu a simular novos sons num contexto que os pesquisadores chamaram, com muita cautela e um pouco de ironia, de conversação. O estudo da Universidade de Durham sugeriu que nossa habilidade de falar, que para eles seria a única coisa que nos separava do resto do reino animal, origina-se, de fato, de grandes macacos.
E onde eles acharam esse orangotango aí, o Rock?
No zoológico de Indianápolis, em Indiana, nos Estados Unidos. Ele tem hoje 11 anos de idade e foi o foco de visita desses ingleses. O time de pesquisadores trabalhou com muito cuidado próximo ao orangotango, seguros de que não iriam provocar nenhum acidente, nenhum abalo na rotina do animal. Isso ocorreu entre abril e maio de 2012, quando o time de pesquisadores visitou o grande símio e daí em diante por várias ocasiões. Na convivência com o Rock, eles fizeram um teste simples, mas extremamente perspicaz, segundo eles. Enquanto trabalhavam com o macaco, faziam sons diversos, aleatórios, várias formas de tons, modulações sonoras, barulhos, e perceberam que Rocky, veja bem, ele repetia esses sons nos mesmos tons, nas mesmas modulações que o faziam os pesquisadores.
Bem, mas isso um papagaio também faz, não?
Pois é, certamente, mas a questão não estava, que estavam pesquisando era outra. Para eles, ela contradiz ideias há muito instaladas relativas à voz dos grandes primatas. Você tem razão, a descoberta pode não surpreender imediatamente, pode não ser tão importante, mas, segundo eles, ela diz algo sobre a evolução da nossa própria voz. A ciência achava que os sons produzidos por macacos de grande porte ocorriam por excitação, sobre os quais eles não teriam nenhum tipo de controle. Mas não é bem assim, eles aprendem novos sons. O Dr. Adriano Lameira, dessa universidade, demonstrou que orangotangos têm a capacidade potencial de controlar as ações de suas vozes. Com essas descobertas, contesta-se aparentemente, segundo eles, a noção de que nossos ancestrais mais próximos não poderiam aprender a produzir novos sons. A conclusão da equipe é a de que nossa habilidade de falar pode ter surgido dos grandes símios, ou seja, desses macacos, esses primatas que nós chamamos mesmo de macacos.
Essa descoberta já não era um fato conhecido de outras pesquisas com orangotangos?
Não dessa forma. O time de pesquisadores comparou gravações de sons feitos por Rocky com a maior coleção de vozes de orangotangos conhecida, contendo sons reunidos de mais de 120 macacos, com mais de 12 mil horas de gravações de populações tanto selvagens quanto cativas. As gravações de Rock foram consideradas diferentes daquelas contidas nas coleções, apoiando assim a noção de que ele aprendeu novos sons num contexto de, por assim dizer, conversação.
Ok, tudo bem, Ciro, mas ainda não estou convencido não, viu? Imitar som que outros fazem ainda está muito longe da fala, mas ainda da conversação.
Você tem razão, Mário. E tem mais, os pesquisadores afirmam que o que nos separa dos demais componentes do mundo animal é nossa habilidade de falar. Mas não é bem assim. Existe uma espécie de fala entre os pássaros, os golfinhos. Animais emitem sons cuja função pode ser a de defesa, ameaça, disposição ao ataque e tantas coisas. Existe também uma expressividade no olhar e no comportamento de certos animais domésticos, tipo cães, gatos, coelhos. Claro que nenhum deles dispõe de uma fala articulada, uma linguagem estruturada como a nossa. Eles emitem apenas sinais chamados analógicos, quer dizer, expressivos, significativos, porque não atingiram o nível de signo abstrato, que seria, por assim dizer, algo digital, quer dizer, palavras que ocupam o lugar das coisas, atos ou pessoas.
Por outro lado, Ciro, eu estou pensando aqui, de onde vem então a linguagem humana?
Essa tua reflexão ela é procedente. Na verdade, é uma pesquisa já bastante antiga do Jean-Jacques Rousseau, que diz que ela vem dos afetos. No início teria havido a paixão, que ditou as primeiras vozes, diz ele. A música nasceu daí. Para ele, a diferença entre animalidade e humanidade está na diferença entre o olhar e a voz. Depois o homem teria superado a linguagem primitiva dos afetos, do canto, da emoção, das falas não articuladas, que ele chamava de conotativas, para ingressar no mundo mais frio, menos ambíguo, menos material dos sinais, portanto mais abstrato e unívoco, fato esse que teria passado a constituir as línguas humanas. Por isso, Mário, o que nos separa do mundo animal não é apenas a capacidade de falar, como imaginam esses pesquisadores, mas de estruturar frases com ordenação lógica, o que supõe, naturalmente, a existência do raciocínio. Mas ainda, como vimos em outro programa, citando o caso das abelhas, não basta sinalizar ao outro, nem mesmo emitir sons, coisa que qualquer papagaio consegue. Mas é preciso poder pronunciar-se sobre fatos ausentes, quer dizer, abstrair, que é algo que a linguagem animal não consegue fazer.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento, é o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.